Bem, o título da mensagem de hoje é Jesus se revela na oração. Jesus se revela na oração. E para a gente entrar nesse tema, convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, e nós vamos ler o versículo 18, depois nós vamos pular e vamos ler do 28 até o 36. Depois vocês vão entender o porquê que nós vamos fazer isso. Então vamos lá. Lucas 9, 18, e depois do 28 até o 36, eu vou ler na NVT. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? 28. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Amém? E é com esse texto que nós damos continuidade à nossa série de exposições bíblicas com o nome de Orando com Jesus. O texto que lemos é muito conhecido e ele tem passagens paralelas. Lá em Mateus 17, de 1 a 8, e também em Marcos 9, de 2 a 8. Mas apenas Lucas traz esse detalhe tão importante, que é que Jesus estava orando, levou os discípulos para o monte só para orar, e que ele estava orando quando a transfiguração aconteceu. Apenas em Lucas o detalhe da oração aparece. Então, por isso, nós estamos usando os versículos de Lucas. Nós começamos a leitura propositalmente alguns versículos antes da passagem da transfiguração. Jesus pergunta aos discípulos, lá no versículo 18, como a gente leu: quem as multidões dizem que eu sou? E aí, os discípulos foram respondendo: olha, um diz que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, o outro, algum dos antigos profetas. E aí Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, lá no versículo 20: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então, Pedro fala, né? Pedro sempre ele, né? É o que tomava a frente das coisas, para o bem ou para o mal, mas era ele que aparecia sempre à frente dos discípulos. E Pedro dá a resposta: o Senhor é o Messias. O Senhor é o Messias de Deus, aquele tão esperado. Mas será, de fato, que Pedro sabia exatamente quem era esse Messias? Ou será que o Messias que Pedro esperava era como Jesus, ou ele esperava o Messias um pouco diferente de Jesus? E o texto, ele continua. Lá no versículo 27, Jesus, ele, nesse texto aqui, do capítulo 9, ele é um texto duro, muitas vezes. Ele fala, a partir aqui do versículo 23, que cada um que quiser segui-lo deve levar sua própria cruz. E lá no versículo 27, ele diz assim, que eu lhes digo a verdade, alguns de vocês que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Alguns de vocês que estão aqui não morrerão antes de ver o reino de Deus. E esse versículo, ele causa um tanto de controvérsias, né? Porque Jesus aqui, ele não está falando da glória futura dele, quando ele voltar. Ele não está falando da segunda vinda. Mas ele está falando desse episódio que nós acabamos de ler. Porque os discípulos que estavam com ele e os três que foram com ele até o monte, Pedro, Tiago e João, puderam ver o reino de Deus, Jesus transfigurado, a glória do Senhor. Ainda não na sua completude, mas eles viram, presenciaram o reino e a glória de Deus. E por que que a gente leu tudo isso e por que que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu quero que vocês mantenham isso em mente como um plano de fundo para tudo aquilo que a gente vai falar sobre esse texto. Esse texto tem muitas coisas a serem ditas. E a gente podia usar de diversos vieses para poder falar sobre esse texto. Mas nós vamos enfatizar três pontos nesse texto. E o primeiro deles é a intencionalidade de Jesus. Intencionalidade, palavra difícil e que muitas vezes nos falta. Intencionalidade é fazer algo com algum propósito. É fazer algo não aleatoriamente, mas com um propósito muito bem definido. E Jesus era assim em tudo que ele fazia. Por mais que muitas vezes nem nós nem os discípulos entendamos aquilo que ele queria fazer, mas ele tinha intencionalidade em tudo aquilo que ele fazia. E a gente vai voltar lá para o versículo 28. De Lucas 9. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. A vida de Jesus, entre muitas outras coisas, nos inspira a viver de maneira disciplinada e absolutamente intencional. Todos os relatos sobre o nosso Senhor mostram como ele fazia escolhas que expressavam o amor e o caráter de Deus, forjados nele por meio de uma vida de oração constante e profunda intimidade com o Pai. Jesus levou os discípulos para o monte para orar, e era algo que ele fazia com frequência. Isso me levou a me fazer uma pergunta, e eu replico a pergunta para vocês. Você ora com intencionalidade? Você separa um tempo exclusivamente para a oração? Qual a última vez que você convidou um amigo para orar? A gente tem a liberdade, eu até preguei isso aqui no domingo, de ter acesso a Deus através de Jesus Cristo. E nós temos essa liberdade de estarmos no nosso carro, no nosso trabalho, estarmos em constante oração. Eu estou no caminho, eu estou orando. Eu estou lá no ônibus, eu estou orando. Eu estou no meu carro e eu estou em espírito de oração. Maravilha, isso não tem nada de errado com isso. Isso é muito bom. Mas muitas vezes a gente faz isso, mas não separa um tempo específico para oração. Sabe aquele tempo? Não é aquele tempo que sobra. Não é aquele tempo que, assim, entre o intervalo de uma coisa e outra, se der, por um acaso, eu não estou fazendo nada, eu vou orar. Não que isso seja ruim, mas eu estou dizendo daquilo que Jesus fez aqui. Ele pegou os discípulos, não para fazer outra coisa. Ele levou os discípulos para o monte para orar. Aí fica imaginando a cena. Você chega para um irmão aqui da igreja ou para um amigo seu que você sabe que é cristão e fala: ah, vamos ali, ah, fazer o quê? Ah, vamos orar. Orar e depois a gente vai fazer o quê? Não, a gente só vai orar. Não, mas a gente vai orar e depois a gente... Não, depois não, a gente só vai orar. Confesso a vocês que eu não me lembro a última vez que eu fiz isso. Separar um tempo só para isso, com alguém, chegar nessa pessoa e dizer assim: não, vamos ali, vamos orar, ponto. Orar e ponto. Ter essa intencionalidade de parar, de reservar um tempo, de ter esse período de solitude com Deus. Parar e orar. A gente tem uma dificuldade tremenda de parar, né? Tem uma dificuldade, a gente vive pilhado, fazendo mil tarefas e pensando em mil e uma que nós temos para fazer. Então é difícil a gente parar. Mas Jesus parava. Aí você fala assim: ah, mas Jesus naquela época... Poxa, Jesus, mais ocupado do que Jesus, não dava para ser, né? Jesus tinha sempre alguém pedindo alguma coisa para ele. Jesus não podia passar que estava lá um cego: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até quando ele, no silêncio, vinha alguém, colocava a mão no manto dele, opa. Jesus estava sempre com alguma demanda, sempre. Você observando nos evangelhos, quantas e quantas vezes ele pega, para tudo e vai orar. Para tudo e vai orar. Muitas e muitas vezes. E não era por falta do que fazer ou por tempo sobrando. Ele separava um tempo para isso. Então é um desafio para nós. Separar um tempo para orar. E Lucas revela também que a transfiguração aconteceu enquanto Jesus orava. A transfiguração aconteceu enquanto Jesus orava, como a gente viu. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada. Jesus, ele continuamente estava em oração e ele vivia num contato íntimo com Deus por causa da oração, sempre em oração. Os discípulos haviam adormecido. Como diz lá no versículo 32, Pedro e os outros lutavam contra o sono. E esse talvez seja um dos nossos problemas. Né? A fadiga, ela sempre aparece, né? Quando você está lendo a Bíblia, quando você está orando, e quando você menos espera, você já está dormindo, cochilando. Isso é muito frequente, e não é comum, não é incomum a gente desviar a nossa atenção da oração por conta não só do cansaço, mas por conta de todos os pensamentos que nos cercam. Hoje, nós somos bombardeados com uma série de informações e uma série de coisas. Quantos de vocês, e eu me coloco nisso, eu estou lá conversando com a minha esposa, eu estou olhando para o celular e a televisão está ligada. Não é? Você está aqui no celular conversando com a sua esposa e a televisão está ligada. Ou seja, você não tem qualidade em nenhuma das coisas que você está fazendo. E às vezes a gente quer tratar com Deus da mesma maneira e a oração acaba sendo assim muitas vezes. Eu estou orando, mas meu pensamento está longe, distante. pensando naquilo que eu vou ter que resolver amanhã, nos problemas e tudo mais. Esse momento com Deus, ele tem que ter qualidade. Eu não estou dizendo que você vai precisar todas as noites ficar a noite toda em oração, a gente não aguentaria isso fisicamente falando, mas o tempo que você reservar, reserve para isso, ponto. Esqueça das outras coisas, deixa as outras coisas para depois e nesse momento se concentre na oração. Na oração. Então, que a gente possa fazer isso, assim como Cristo fazia, ser intencional. E nesse texto ele mostra duas vezes, Cristo levando os discípulos para o monte para orar, e enquanto ele orava, e os discípulos deviam estar vigiando, os mesmos lá do Getsêmani, os mesmos três, estavam lutando contra o sono. Então, que a gente tenha essa intencionalidade na oração e que a gente tenha esse tempo de qualidade com o Senhor. Esse é o primeiro ponto que esse texto nos traz. Depois, o segundo ponto que eu quero destacar aqui é que a identidade de Jesus se revelou enquanto ele orava. Se revelou na sua oração. Versículo 29. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Jesus subiu ao monte e apareceram duas figuras lá com ele, Moisés e Elias. Jesus, ele subiu ao monte acompanhado pelos três discípulos, os três abençoados que gostavam de dormir nas orações, né? Mas ele subiu ao monte com esses três de um modo análogo a Moisés quando escalou o Monte Sinai acompanhado por Arão, Nadab e Abiú. E assim, Jesus aparece num monte com Moisés e Elias e mostra ali a sua glória. Moisés e Elias contemplaram a glória de Deus e receberam a sua revelação. Moisés no Monte Sinai e Elias no Monte Horeb. E eles acompanharam Jesus neste monte, que alguns comentaristas dizem que era o Monte Tabor, outros dizem que era o Monte Hermon. Né? Não há um consenso entre eles, mas a maioria, os mais confiáveis, dizem que era o Monte Hermon. Né? Versículo 30 nos diz que Moisés e Elias apareceram, de repente começaram a falar com Jesus. Agora eles contemplam a glória daquele que é a revelação de Deus em pessoa e conversam com ele. Se, quando eles subiram, eles viram a glória de Deus, falando Deus Pai, não ao vivo, agora eles estavam vendo a glória de Deus Filho ali no monte. E por que Moisés e Elias? Porque eles dois. Porque Moisés foi quem trouxe a lei. Era o representante da lei. Foi aquele a quem Deus entregou a lei para ser entregue ao povo. Foi através de Moisés que o povo conheceu a lei do Senhor. E Elias, representando os profetas, mostrando naquele momento que em Jesus Cristo se cumpria toda a lei e os profetas. Então, tudo aquilo que era para eles, discípulos, para aqueles que viviam naquele momento, a palavra do Senhor, a Bíblia, porque o que eles tinham de porção da Bíblia? O Antigo Testamento. Era o que eles tinham. Então, naquele momento, todas as profecias e toda a lei se cumpriam na pessoa de Jesus Cristo. E ali Jesus Cristo se revelava para os discípulos. Lembram da pergunta que Jesus fez no início da nossa leitura? Quem as multidões dizem que eu sou? Enquanto Jesus orava, a sua identidade foi revelada e ele pôde, mais do que responder, ele pôde mostrar aos seus discípulos, aqueles que estavam lá, quem de fato ele era. Como se não bastasse os discípulos verem a glória de Cristo, eles foram envolvidos por uma nuvem que ali simbolizava a presença de Deus e ouviram uma voz que confirmava ser Jesus o Filho de Deus. E essa nuvem também nos traz a lembrança daquela nuvem que acompanhava o povo no Êxodo e da glória de Deus que estava presente no tabernáculo. Isso nos remete, no versículo 34, diz assim: enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz, versículo 35, que vinha da nuvem, disse: esse é o meu filho, o meu escolhido, ouçam-no. Então era mais do que a visão, era a confirmação através da voz de Deus que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo. Então aquela pergunta que ele fez: quem as multidões dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Foi demonstrada ali no monte. Demonstrada através da sua glória e através da voz de Deus. Aliás, essa foi a única vez antes da sua morte e ressurreição que o Senhor Jesus manifestou-se em glória. Ali na transfiguração, sua face mudou e a sua divindade transpareceu majestosamente. Por um momento, Jesus não foi apenas homem, mas pela primeira vez sua natureza divina ficou visível para alguns dos seus discípulos. Para os discípulos, essa transfiguração foi uma amostra do futuro, em que veriam o Senhor em toda a sua glória. Assim como está escrito em 1 João 3:2: pois o veremos como ele realmente é. Então, ali os discípulos tiveram uma amostra de quem Jesus realmente era. Então Jesus era muito didático em tudo aquilo que ele ensinava. Então quando ele fez aquela pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias. Mas será que ele tinha noção daquilo que ele estava dizendo, noção completa daquilo que ele estava dizendo? E aí eles tiveram a oportunidade de ver Jesus em glória. E agora eu replico a pergunta que Jesus fez aos discípulos: e vocês? Quem dizem que Jesus é? Na época que Cristo esteve na terra, ele era para alguns aquele que curava, para outros aquele que expulsava os demônios, e para outros mais, aquele que operava milagres, aquele que transformava vidas. Se você pegar aqui o capítulo 9 de Lucas, o capítulo 9 inteiro, ele fala da missão dos 12, ele envia os 12, e aquilo que os discípulos fizeram em nome de Cristo foi tão impressionante que Herodes, aquele que mandou decapitar João Batista, ele ficou se perguntando: quem era este de quem eu tenho ouvido tantas coisas? Alguns dizem que é João, mas João não é, eu já mandei decapitar, então quem é este? Então, Jesus apresentou diversas faces de quem ele era. o Jesus que curava, o Jesus que supria a necessidade física, o Jesus que ensinava, e o Jesus que expulsava demônios, que fazia milagres, mas e para nós? Quem é Jesus? Aquele a quem eu só recorro quando eu preciso de um milagre? Aquele que sacia a minha alma? Ou Jesus é tudo isso e mais um tanto? Então, a pergunta de Jesus era muito pertinente aos discípulos. Muito pertinente. Porque, de fato, pelo que a gente leu no próprio texto e o que a gente vai ver agora, os discípulos não tinham consciência absoluta de quem era Jesus, de quem era o Cristo. E aí a gente entra no terceiro ponto. Não podemos apenas contemplar a glória de Deus. Versículo 33. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer três tendas. Uma será sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Olha que coisa boa. Então Pedro, ao ver Jesus em glória, junto com Moisés e Elias, não pensou duas vezes. Ele logo se propôs. Pedro era aquele que, para o bem ou para o mal, é o que tomava iniciativa da coisa, né? Ele é o que... Então, ele, mais uma vez, toma a iniciativa. Então, Pedro falou logo: vamos fazer uma tenda para cada um. E assim, pensou ele, vamos poder usufruir dessas presenças maravilhosas continuamente. Como eu já disse para vocês, os discípulos, eles tinham acompanhado Jesus curando enfermos. Eles tinham acompanhado Jesus expulsando demônios, trazendo saciedade física e espiritual às pessoas, mas também acompanharam Jesus trazendo ensinamentos duros que exigiam dos seus ouvintes um posicionamento real e uma mudança de vida. Como a gente viu naquele texto, que Jesus disse que aquele que quiser me seguir, toma a sua cruz. E agora eles viram Jesus em glória. E aí, qual dessas faces de Jesus, ou qual, digamos assim, entre aspas, qual desses Jesuses era mais agradável de se ver? Era o mais fácil de se ver? Obviamente era o Jesus glorificado. Então, não é de se estranhar a resposta de Pedro, querendo naquele momento, que aquele momento não acabasse. Porque voltar para as lutas, para as hostilidades, para as batalhas diárias, melhor não, né? Melhor é permanecer na glória. Vamos ficar aqui quietinho. Aqui está bom, Senhor. Ah, o Senhor está aí, Moisés está aí, Elias está aí, está tudo bem. Não tem nenhum fariseu, nenhum escriba, não tem nenhum romano aqui nos atacando. Tá bom, vamos fazer uma tenda, vamos ficar todo mundo aqui, tá tudo certo. Vamos ficar nós aqui, tá tudo bem. E aí a pergunta volta para a gente: e nós? Como nós temos vivido? Será que nós queremos Jesus ao nosso, só ao nosso lado e viver a sua glória ao ponto de não querer, a ponto de querer guardar Jesus só para nós e não mais sair para cumprir a missão que o próprio Cristo deu aos seus discípulos e posteriormente delegou à sua igreja? É maravilhoso quando a gente está usufruindo da presença de Deus, da glória do Senhor, e nós estamos bem, está tudo certo, e está tão bom que para que mudar? Para que sair? Para que enfrentar as lutas? Para que enfrentar o mundo lá fora, se aqui dentro está tão melhor? Será que devemos permanecer usufruindo da glória de Deus e deixar que aqueles que têm sede de Deus, aqueles que têm fome, aqueles que são possuídos por espíritos malignos, resolvam seus problemas por si? Depois daquele momento, onde mostra a seus discípulos um pouco da sua glorificação futura, Jesus volta, desce do monte para enfrentar a sua dura missão e cumprir a vontade do Pai. Jesus não ficou lá em glória, Jesus voltou, desceu, enfrentou hostilidade, foi martirizado, crucificado e morreu. Mas ainda depois da sua ressurreição, ele aparece aos discípulos e delega a continuidade da sua missão. João 20, 19 até o 21. João 20, do 19 ao 21. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado, e se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Jesus apareceu a eles, e eles estavam trancadinhos lá, com medo. E é humanamente muito compreensível isso, muito compreensível. Mas por outro lado, dentre aqueles que estavam trancados lá, estavam os três que viram a glória do Senhor, que viram Jesus em glória, que viram o tamanho da majestade de Deus. Então dá para a gente entender que eles realmente não compreendiam de fato quem era o Cristo, quem era Jesus. E o que fica para nós é que nós não podemos ficar parados buscando apenas a glória de Deus. A glória de Deus nos acompanha através do Espírito Santo que habita em nós, para que continuemos a nossa tarefa e cumpramos a nossa missão. O que esse texto aqui também diz para nós é que a gente não deve ficar fechadinho aqui no nosso mundinho, lindo e maravilhoso, usufruindo da bênção e da glória do Senhor, mas guardando isso para a gente. Não foi para isso que nós fomos chamados. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E esses vocês somos nós, eu e você. Então, para a gente concluir, caminhando aqui para o fim, pensando em tudo que a gente acabou de ler e de ouvir, algumas coisas eu gostaria que ficassem guardadas no nosso coração. A primeira delas é que a nossa oração deve ser intencional e cotidiana. Intencional e cotidiana. Assim como Cristo separava momentos especificamente para oração, nós também devemos fazer. Porque é na oração que nós desenvolvemos intimidade com Deus, proximidade com o Pai. É ali, na oração, que nós podemos enxergar melhor a Cristo. Quem é esse Cristo? Que não é só o que cura, que não é só o que expulsa os demônios, mas que é tudo isso e muito mais do que isto. Quando estamos em oração, estamos mais próximos, mais íntimos com Deus, e Cristo pode então se revelar em glória. Use esse tempo de oração para essa intimidade. Use esse tempo de oração para conhecer melhor, se achegar a Cristo, entendê-lo melhor. Porque assim como os discípulos, nós também, muitas vezes, enxergamos Jesus parcialmente. Só uma parte dele. Talvez a parte dele que seja mais latente para nós. Talvez a da cura, talvez a da saciedade física, porque ele multiplicou pães e peixes lá e saciou uma multidão e de repente ele, através de um milagre, através da sua igreja, ele tenha feito isso conosco. E talvez a gente enxergue esse Jesus, aquele Jesus que dá comida aos pobres, que dá agasalho, mas é muito pouco, muito pouco. Não que isso não faça parte da pessoa de Cristo, mas não é só isso. Jesus não é só isso. E também devemos guardar no coração que conhecer a Jesus em sua glória deve nos encorajar a cumprir a missão que Ele nos outorgou, a missão que Ele nos deu. Porque quando a gente consegue enxergar a glória de Jesus, a gente vai em frente na missão que nós temos, porque nós entendemos quem é que está nos mandando em missão. Nós estamos mais cientes do poder que está nos resguardando enquanto nós estamos cumprindo a sua vontade.